ciência é essa?
Olá, esta é a segunda parte do podcast Que Ciência é Essa? Sobre o fenômeno El Niño. Quem conversa com a gente é o diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI, Oswaldo Moraes.
Então, o senhor estava dizendo que esse não vai ser o pior, assim, dos últimos...
É difícil da gente arriscar isso, tá? Mas ele não está sendo agora dando indício de que ele vai ser tão intenso quanto se esperava há um mês atrás. Tá? Os resultados que a gente tem acompanhado agora, principalmente pelos índices de El Niño que a NOAA costuma publicar, esse El Niño deve chegar numa situação de moderado a forte. Não deve ser um El Niño muito forte.
E o El Niño dura quanto tempo?
Olha, também não há uma relação, não há possibilidade de dizer o seguinte: El Niño começou agora e vai terminar no final do ano, vai terminar em abril. Também a gente não sabe fazer isso, tá? O que nós sabemos a princípio é que, em média também, a cada 7 anos ou 6 anos a gente tem um ciclo de El Niño e La Niña.
Tá? Certo.
Então isso, mas também se a gente for olhar os dados...
Eles variam, né?
Variam também, tá? Mas se eu fosse pegar uma série temporal muito grande e calcular a cada quantos anos aparece um El Niño, na média é aproximadamente 7 anos.
Certo.
Mas pode ser que leve 10 anos, pode ser que leve 11 anos, pode ser que leve 4 anos. Então isso, na média, seria isso.
E professor Oswaldo, tem influência humana nessa questão do El Niño, da La Niña?
Não.
É a própria natureza,
Esse é o próprio processo, a gente não sabe por que que isso acontece, tá?
Certo.
Mas isso acontece, provavelmente o aquecimento das águas do Pacífico deve ser um evento que acontece talvez muito antes de ser humano no planeta Terra.
Entendi. É uma dinâmica da própria Terra.
É a dinâmica da própria Terra, entendeu? A gente não sabe exatamente o que que é. Mas isso não tem influência antrópica. No El Niño não há influência antrópica.
Entendi.
É um processo da própria natureza.
O senhor estava falando que o El Niño ele faz essa alteração das precipitações, está ligado à questão da não chuva em algumas regiões. Mas, por exemplo, aquele ciclone extratropical que passou na região sul do país e que, infelizmente, deixou estragos, mortes. Tem alguma ligação com o El Niño, isso?
Não tem. Esse é um fenômeno recorrente, tá? O que que é um ciclone? Vamos tentar entender o que que é um ciclone de uma maneira bem simples, tá? Imagine o seguinte, se eu tivesse uma possibilidade...
Antes de qualquer coisa, tá? Quero lembrar que o professor Oswaldo, ele foi por 8 anos diretor do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Alertas de Desastres Naturais, que é uma vinculada do MCTI. Então, ele é um expert nesses assuntos climáticos e, enfim...
Nem tanto. Mas o que que é mais ou menos o seguinte, ó, o que que se a gente olhar mais ou menos a distribuição de energia que chega no planeta, a inclinação do eixo da Terra do planeta em relação ao Sol, a distribuição de água e de terra no planeta, a gente vai chegar a uma relação onde estão as regiões de alta pressão e as regiões de baixa pressão no planeta, tá? As regiões do Equador, que é onde a gente tem maior aquecimento solar, e como eu tenho maior aquecimento solar, no Equador geralmente o ar acende, tá? Então as regiões do Equador são regiões, o quê? Regiões de baixa pressão.
Certo.
Porque eu tenho baixa pressão e o ar acende. E aí, geralmente, no Equador, tá? Eu tenho bandas de nebulosidade em todo o Equador. E isso determina que, mais ou menos, no Equador, eu tenho essas regiões de baixa pressão. O que que acontece com essa massa de ar que sobe? Essa massa de ar que sobe, ela chega a um determinado nível da atmosfera. A massa de ar que está no hemisfério norte vai se dirigir mais ou menos até 30 graus de latitude norte. As massas de ar que estão no hemisfério sul vão se dirigir mais ou menos até 30 graus de latitude sul. Então, ela sobe no Equador, vai para o norte, vai para o sul e desce 30 graus norte e 30 graus sul.
Vira uma dança ali,
é isso,
né?
Aí. Então, mais ou menos em 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul, eu tenho zonas de alta pressão.
Certo.
Zonas de alta pressão é onde chove menos. E isso é muito simples a gente olhar. Olha mais ou menos onde é que está a localização dos grandes desertos do planeta.
Uhum.
Estão nessas regiões, que são as regiões onde chove menos.
Sim.
Tá? Onde estão as grandes florestas? Na região tropical, que é onde, uhum, chove mais. Tá? Bem, o que, que significa um centro de alta pressão e um centro de baixa pressão? Sobre um centro de alta pressão ou sobre um centro de baixa pressão, as massas de ar, ela, por exemplo, imagine o seguinte, eu tenho um centro de alta pressão aqui e um centro de baixa pressão aqui. Se a Terra fosse estática, se ela não girasse, a massa de ar simplesmente ia sair daqui para cá.
Sim.
Como a massa de ar, como a Terra está em rotação, existe um fenômeno em física que a gente chama de efeito de Coriolis. Vou te dizer mais ou menos o que é o efeito de Coriolis de uma maneira simples. Tá?
Certo.
Imagina que tu estás parado no hemisfério norte, lá no polo norte, tá? E tu quer jogar uma pedra para atingir a cidade de Nova York, que está para o sul.
Certo.
Quando tu joga a pedra, a cidade de Nova York está para baixo, vai estar girando. Então, se tu jogar a pedra vai cair atrás da cidade de Nova York. Vou fazer uma coisa mais simples. Vou tentar uma coisa mais... Imagina para quem é um pouco mais... Tem uma certa idade como eu.
Uh-huh.
A gente tinha, sabe, aqueles cebolões, aqueles discos, né, que fica girando
os
LPs. É, né? Os LPs, né? Imagina o seguinte, se tu fosse andar em cima de um LP, o que que acontece, né? O LP está girando, tu ia ser deslocado e tu não vai chegar lá. Então, se eu quisesse sair da ponta do LP e chegar no centro, o que que aconteceria? Eu tinha que andar para cá para poder compensar essa...
Na diagonal, né?
Então, esse simplesmente é o efeito da zona de Coriolis, tá? Então, sobre esses centros de alta pressão e de baixa pressão, o ar gira. Então, um ciclone... que a gente quer dizer, sobre todo o centro de baixa pressão, a gente tem um ciclone. A intensidade do ciclone vai depender exatamente da intensidade desse centro de baixa pressão. Se eu tenho um centro de baixa pressão muito intensa, a velocidade das massas de ar em torno desse centro de baixa pressão vão ser mais intensos. Se eu tenho, coincidentemente, se aproximando disso uma zona fria, sabe, um sistema frontal que traz muita umidade... Esse sistema girando com a quantidade de vapor de água que é transportado pelo sistema frontal vai causar precipitação. Isso também não tem nada a ver com o efeito antrópico e nem com El Niño. O que que o efeito antrópico pode acontecer aqui? É eu aumentar a intensidade desses fenômenos. Mas eles são fenômenos da natureza.
Entendi. Então...
E que são facilmente previsíveis, eu diria assim.
Certo.
Fazer previsão hoje de ciclones que causam eventos no sul do Brasil, principalmente, não é difícil. A ciência meteorológica consegue fazer isso. Esses eventos, geralmente, a gente consegue fazer previsão com uma certa antecedência.
Então,
que
é algo
que está acontecendo agora, lá no sul também. É um outro ciclone que está acontecendo, que não é tão intenso quanto o ciclone anterior. Ele deve causar algum tipo de impacto, mas o impacto não será tão grande como foi o impacto anterior.
Que ciência é essa?
Para a gente fechar nossa conversa, queria saber do senhor se pode haver algum momento em que o El Niño vai ser nocivo à vida humana. O senhor acredita que em algum momento, caso... ele extrapola esse período de 7 anos, enfim, a dinâmica mude, talvez. Você acha que ele pode dificultar a vida na Terra, a vida da gente aqui?
Não. O evento El Niño, ele tem uma certa previsibilidade e a gente sabe exatamente qual é o impacto que ele pode causar. E se a gente for afetado pelo El Niño, não vai ser pelo El Niño, vai ser pela nossa falta de capacidade de nos prepararmos para quando ele chegar. Entendeu? É a mesma coisa, tu vai receber uma visita à tua casa. Essa visita vai te impactar se ela chegar na tua casa para jantar e tu não tiver comida para dar para ela.
Então a gente vai ter que estar preparado.
Mas tu não pode jogar a culpa na visita que está chegando. Tu vai jogar a culpa em ti que não te protegeu para a visita.
E o senhor acha que o ser humano pode piorar essa situação ou não?
Não, acho que nesse caso não. A ação do homem não vai ser sobre o El Niño nem sobre a intensidade do El Niño. Tá? A ação do homem no clima do planeta vai se dar de outras formas, mas não sobre isso.
Então, professor Oswaldo, a gente costuma ver a imprensa, enfim, os veículos de comunicação falarem muito, linkando o El Niño com a ação do ser humano. Por que isso? O senhor acha que tem alguma ligação?
Olha, o El Niño, como eu falei antes, não é ocasionado pela ação do homem.
Certo.
Agora, a falta de ação do homem pode resultar num impacto maior ou num impacto menor quando eu tenho o El Niño ou o La Niña. Talvez o caso mais fácil de exemplificar é com o La Niña, porque de uma maneira didática seja mais transparente, tá? Quando eu tenho o La Niña, ele se manifesta no sul do Brasil com chuvas abaixo da média. Bem, a produção agrícola no sul do Brasil depende muito da quantidade de água que eu tenho para irrigar as lavouras. Ou seja, se eu sei que vai chover menos e eu não tenho um gerenciamento de recursos hídricos adequado, eu vou ser impactado. Então é nesse sentido que a ação do homem em não se preparar para aquilo que eu sei que a natureza vai me dar é que vai me impactar. Porque se eu sei que a natureza vai me dar menos ou vai me dar mais, eu tenho que estar preparado para isso. Então é nesse sentido em que a ação do homem pode levar a ter um impacto maior ou um impacto menor do El Niño. Agora, o efeito da natureza, como propriamente dito, de aquecimento das águas do Pacífico, não tem nada a ver com o evento do homem.
Então, é preciso entender a natureza.
Exatamente. Entender a natureza para eu poder me preparar.
Professor Oswaldo, então, para a gente fechar nosso papo, eu vou deixar o espaço aberto para você fazer esse arremate sobre o El Niño.
É o seguinte, eu não vou fazer um arremate sobre o El Niño de uma maneira específica, né? Eu vou fazer um arremate sobre a beleza da ciência meteorológica. Todos nós, quando comecei a querer ser físico, e eu queria ser físico já lá no início da minha escola secundária, porque eu queria entender como que a natureza se comporta, como é que são as leis que regem a natureza, tá? Só que a meteorologia é alguma coisa que vai além disso. Porque a meteorologia, as leis que regem a ciência meteorológica, que regem o movimento da atmosfera, são leis de não resolução analítica, como muitas das equações que governam o que a gente chama de física linear. Os processos não lineares, talvez, além de serem de difícil previsibilidade e de difícil solução analítica das equações, mas são os processos que estão presentes no nosso dia a dia.
Uhum.
A nossa vida também é governada por processos não lineares, assim como a atmosfera. Então, tentar entender de que maneira que eu posso compreender as leis da natureza nessa não linearidade, talvez ajude um pouco a entender a não linearidade dos seres humanos.
Bom demais. Então, esse foi o nosso bate-papo com o professor Oswaldo Moraes, que é diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade da Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI. Professor Oswaldo, muito obrigado pela participação aqui no Que Ciência é Essa?
Que Ciência é Essa?